São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 10 de setembro de 2022. É dia do brigadeiro, dia do cantor gospel, é dia da prevenção ao suicídio, dia da seresta e dia do gordo. Essa é a edição 3994 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E uma frente fria se aproxima e pode provocar pancadas de chuva na nossa região. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 29 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje até o dia 16. São farmácias e drogarias que estão no grupo 6. A Drogal 2, a Droga Raia, Farmaconde e a nova Drogal ali na Ionhô 2141, próximo do Savenhago. Faleceu em Monte Alto a senhora Maria Lázara Pereira Santiago, com 68 anos de idade. Deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório municipal, o sepultamento será às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Maria Lázara Pereira Santiago, com 68 anos de idade, que descanse em paz. Está tendo doação de roupas através da Conferência Santa Rita de Cássia. Começou às 9 horas e vai até às 14 horas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Fica na Avenida 15 de Maio, 550, próximo da nossa rodoviária. Hoje e amanhã, das 9 às 14 horas também. Hoje está tendo o Bazar da Pichincha, na Casa de Estudos Espírita Chico Xavier. Você também pode colaborar. O outro bazar também beneficente está sendo realizado na rua Atair Cândido Trindade, na Assembleia de Deus Alvorada, número 50, que fica no Jardim Alvorada. Monte Alto está em festa. O nosso super piloto Bicinho Zavatti é o campeão do Rally dos Sertões. Coloca para a gente aí o Bicinho chegando. Na grande chegada, sendo aplaudido. Ao Bicinho sendo aplaudido pela sua equipe, pelos torcedores. O nosso grande monte altense, Bicinho Zavatti, grande campeão do Rally dos Sertões. Esse garoto é maravilhoso, garoto de ouro de Monte Alto. Mais uma conquista, abraçando a felicidade, daqui a pouco vai estourar o champanhe, a felicidade do Bicinho chegando, né? E sendo cumprimentados aí pelos seus fãs, bacana. Daqui a pouco ele faz uma entrevista também, repórteres lá. O Bicinho, na chegada dele, conquistou o título do Rally dos Sertões. Bicinho Zavatti, parabéns para você. Você é o orgulho da nossa querida Monte Alto. Nós voltamos já já.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioporte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário está bem água, está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Coxas e sobrecoxas, Seara, o quilo, R$7,90. Leite Mills, um litro, no Savigan, só R$4,25. Fraldinha, bovina, friboi, peça inteira, o quilo, no Savigan, só R$32,90. Linguiça toscana, Seara, o quilo, no Savigan, só R$15,90. Beijão carioca, Vasconcelos, um quilo, apenas R$6,98.
Aniversário Sabem Água, a maior ação de preços baixos.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 metro, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Thiago quer te ver sempre contente.
Ótica Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas do final de semana. Feijão Empório São João, 1 quilo, R$6,90. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, quilo no cartão amarelinha, R$33,90. Paleta suína com osso resfriada, pururuca, o quilo, R$11,70. Cerveja Heineken Long Neck 250ml, R$3,99.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 7 minutos. Comércio Lojista de Monte Alto hoje ficará aberto até as 15 horas. Vamos prestigiar. E você gosta de forró? Tem forró com a banda Niterói no Turcão 2 a partir das 10 horas. O secretário de governo, Dr. Carlos Ventondini, está aqui conosco para conversar mais uma vez com a nossa população. Dr. Carlos, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a toda a população de Monte Alto. Bom dia, povoado de Bitirama, distrito de Aparecida, que está em festa, né, João? E toda a zona rural também.
Nós estamos trabalhando na festa lá do distrito de Aparecida. E foi um comentário só. Parabéns pela organização, pelo apoio que a prefeitura deu através da Diretoria de Cultura, com a Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial, a Polícia Militar também, Polícia Rodoviária, para os nossos romeiros. Não teve um acidente, doutor Carlos.
Que ótimo, né, João? Essa era a meta, né? A meta foi cumprida, né? Agradecer a todos, né? Guarda Municipal, Polícia Militar.
Os voluntários da Prefeitura.
Os voluntários da Prefeitura, os voluntários da cidade, de toda a cidade, que estão lá, né? Que estavam lá, fazendo ali a entrega de pão, né? De água, de suco, João. de tudo lá, até paçoquinha tinha.
Sim.
Que bacana, viu? Eu fui de bicicleta, eles fazem questão que a gente para ali, né?
Fazem sim.
E a guarda municipal, né, que estava passando, indo e voltando a todo momento, né?
Agradeceram muito a prefeita, sim. Agradeceram, inclusive, a distribuição daquele colete refletivo.
Sim, o colete é muito importante, o refletivo, né? Porque aí os carros, os motoristas estão com os carros, avistam de longe, né, João? Isso é muito importante. E também agradecer também a nossa Secretaria de Obras e Serviços, né? Que fez lá um trabalho muito bom na cidade, né? Pintou as guias, deixou tudo organizado no distrito, fez a roçagem, ficou lindo, né, João?
Certo.
E também ali tivemos também o recap, né, da rua principal, né? Que também modificou a cara do distrito, né? E agora temos novidades em breve aí, né? Outros recaps na Aparecida também. Porque o que tem em Monte Alto tem que ter no distrito, né, João?
Claro.
A gente gosta muito do distrito, eu e a Maria Helena, estamos lá sempre, você é testemunha disso.
Ontem, né? Estava ontem à noite lá.
Estávamos lá.
Mais uma vez.
Mas não é nesse momento só. Sempre.
O Padre Sebastião foi na mesa de vocês.
Padre Sebastião.
Abençoar mais ainda, né?
Que bacana, né? Padre Sebastião é um amigo querido aí.
E você viu, também teve apoio do SAMU, da equipe de saúde da nossa cidade, para os Romeiros.
Fundamental, né?
Foi...
SAMU, equipe da saúde, agradecer também a empresa Unimed, que esteve lá também.
Foi,
né?
Sim.
Medindo a pressão, fazendo o atendimento aí quem precisava na chegada lá. É isso aí, união de esforços para uma festa linda e até agora, graças a Deus, sem incidentes.
Maria
Vai
Helena,
terminar amanhã, né?
Isso. Eu estava falando para o Dr. Carlos aqui que lá estamos agradecendo o carinho que você teve, a preparação também para a festa da Virgem Montezina. Bom dia, prefeita.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do Distrito de Bitirama, da Zona Rural. Eu que preciso agradecer a oportunidade de mais um ano poder estar junto com o nosso pessoal, fazendo todo esse trabalho. Eu quero agradecer uma pessoa em especial, João, o Renan Petraço. Renan Petraço foi a pessoa que fez toda essa ponte com o nosso distrito, que fez a organização, que fez a ponte com todo mundo. Então a gente precisa aqui deixar um agradecimento especial. Ele não mediu esforços. Na quinta-feira encontrei com ele pela manhã. Ele estava sem dormir porque ele passou a noite toda acompanhando o trabalho das pessoas. Não tivemos um incidente na pista, nenhum incidente na pista, foi um sucesso. Realmente, como o Carlinhos colocou, a gente conversando com os moradores também, com os romeiros, a polícia passou por todo momento, a guarda municipal, polícia de outras cidades também, viu, João? A gente precisa agradecer as cidades vizinhas, que foram muito parceiras também nesse momento.
Uma parceria, né?
Uma parceria entre todas as
Romaria
cidades.
Romaria com segurança.
Exatamente, então nós fizemos uma parceria com as cidades vizinhas, onde todo mundo sai em Romaria para o nosso distrito, e foi um sucesso até ontem, a hora que a gente teve jantando com você lá na festa, nós não tivemos nenhum incidente, termina no domingo, e eu tenho certeza, né, amanhã no domingo, depois do almoço, mas eu tenho certeza que só vai ser sucesso e bênçãos. Eu quero agradecer também a subprefeita Isabel, né, que fez aí toda essa ponte também, junto com a nossa equipe, a equipe de infraestrutura. Ninguém trabalha sozinho, então foi uma rede de...
A equipe é boa.
A equipe é boa, foi uma junção de reuniões com a segurança, reunião com todo mundo, né, Tiago?
Sim, sim, sim.
Ô, Tiago, colateral secretário, né, da nossa cidade. Ô, Tiago, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Maria, bom dia, Carlos, tudo bem? É um prazer estar podendo estar vindo aqui. Eu estou vindo em nome do Renan,
isso,
né? Que na realidade é uma pessoa que eu já admiro, ele sabe disso, não é novidade.
E trabalhou.
E realmente muito. Não,
trabalhou.
Ele, não apenas ele, como o Murilo também.
Sim.
E a Mari também, que é a equipe ali do Turismo e da Cultura agora, que não tem nem o que falar. Eles trabalharam direto, desde a montagem do ponto, organização, correndo atrás do pessoal. E não agradecer só também, João, ao pessoal que deu apoio para que o Renan conseguiu, tanto essa parte que serviu o lanche, que serviu a água, o pessoal da cozinha que ajudou também. Então, teve muitos voluntários, o pessoal do museu que também entrou para poder trabalhar junto lá, para poder fazer essa assessoria para os romeiros, né, que estariam indo. Então, uma admiração absurda por eles, agradeço de coração.
A equipe do Renato Lian também, que fez a troca das placas para poder melhorar.
Sim.
E dizer aos romeiros, né? Esse ano, né, como eu disse para uma senhora, a gente ainda tinha essa pista nessa situação que não é das melhores, que a gente pegou assim, apesar que uma senhora ainda disse pra gente ontem na festa, né? Que de agora não tem mais aquelas panelas, porque sempre a gente está fazendo um recap ou outro. Mas, pro ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí realmente com tapete, né? Para que a gente possa chegar na casa da mãe com um tapete de asfalto, que é o merecido pela nossa população. E a gente fica muito feliz, João, porque hoje eu consigo, como o Carlinhos colocou, sentir que não tem mais entre nós e eles, né? Então, somos um só. Monte Alto, Distrito Ibitirama, somos um só. Né? Eu conversava muito com o Vitinho, com o pessoal, eles se sentiam um pouco excluídos. Hoje, não. Então, se tem médico aqui, o médico está lá, dentista aqui, nós colocamos o dentista à noite, para Dr. Éder, que está indo lá para atender a nossa população. É, conversei ontem com uma senhora também, elogiando muito o trabalho do Dr. Camel no atendimento ali de toda a nossa comunidade, junto com o Dr. Spanó, que todo mundo sabe que é um querido, né? Um querido da nossa cidade. E todas as demandas que são passadas para nós do distrito, João, a gente fica muito feliz. A gente ficou muito feliz de ver realmente, né, a festa estar acontecendo da forma como está organizada. A gente precisa agradecer os voluntários da festa também, que não é fácil. Muito os voluntários da igreja, João, porque, olha, organizar tamanha festa não é fácil, né? Deixar tudo organizado, tudo limpo, equipe de canto. E o nosso, lógico, nosso sempre amigo, né, o Padre Sebastião, que para mim é um querido. É um amigo e eu fico muito feliz. E se ele estiver ouvindo, ó, Padre Sebastião, um beijo. Muito obrigada por tudo que o senhor tem feito por todos nós.
Daqui a pouco nós vamos falar que vai ter espetáculo hoje no Teatro Municipal, tá certo?
Sim.
Nós voltamos já já.
Ofertas do final de semana. Feijão Empório São João, 1 quilo, 6,90. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, quilo no cartão amarelinha, 33,90. Paleta suína com osso resfriada, pururuca, o quilo, 11,70. Cerveja Heineken Long Neck 250 ml, 3,99.
Amarelinha é preço baixo.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Analias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Costela bovina, minga, o quilo, R$19,90. Óleo Lisa, 900ml, R$7,45. No cartão Sabenhago, R$6,95. Arroz Fob, 5 quilos, R$15,80. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$14,90.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No Plantão Policial, nós tivemos aqui na Rua Antônio Salim Cairala, no Centenário, uma senhora estava passando com a sua cachorrinha de estimação no chão. E a cachorrinha foi atacada por um pitbull, um cachorro pitbull. Matou a cachorrinha. E o dono do pitbull deixa o cachorro solto? E se fosse uma criança? Qual é a responsabilidade do dono do cachorro do pitbull? Fez boletim de ocorrência assim, e tem que fazer, certo? Nós tivemos também mais um furto no nosso cemitério. A família fez o boletim de ocorrência e é bom fazer. Porque se recuperar os objetos pelo boletim de ocorrência, você recupera também os objetos furtados.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, os condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 10 de setembro de 2022. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 36 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, Deus fez o homem. Este fez o veículo e o veículo continua matando o homem.
Como é que é?
Por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, na SP-215, rodovia Hélio Moreira Salles, no trecho entre Casa Branca e Vargem Grande do Sul, estavam transitando dois veículos. Um Vectra na cor prata, ocupado por dois homens, e um Jeep Renegade na cor branca, conduzido por uma mulher. Uma outra pessoa também viajava no Jeep. Os dois veículos com placas de Vargem Grande do Sul. Quando chegaram no quilômetro 44, em Casa Branca, região de São João da Boa Vista, se envolveram numa violenta colisão frontal. Pense numa paulada, uma cacetada. Dois ocupantes do Vectra morreram no local do acidente. Com a pancada, o Jeep rodopiou, capotou, virou um amontoado de ferro retorcido e ficou com as rodas para o alto. Eu vi a fotografia. A condutora e um passageiro foram resgatados e levados à Santa Casa de Vargem Grande do Sul, mas também não resistiram e morreram no hospital. Os nomes não foram divulgados. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em São João da Boa Vista. A Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou as vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou História.
histórias das estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 23 minutos e 50 segundos. Passamos com a prefeita Maria Helena e também com o secretário de Cultura e Turismo, o Tiago Colatrelli está conosco. Vai ter show hoje no nosso, vai ter um espetáculo no nosso teatro hoje, Tiago?
João, teremos sim. Na realidade, nós estamos com um concerto hoje. A Companhia Magno está trazendo aqui para Monte Alto um concert com as músicas do Frozen. Então, hoje temos duas sessões, umas 19 horas e umas 21. A sessão das 19 horas já está esgotada, não temos mais ingresso. A das 21 ainda tem bem poucos ingressos, então... Quem ainda tiver interesse, dá para estar adquirindo. Lembrando, João, que essa parte da companhia é uma modalidade nova nossa. O in-concert, que ele é? Ele não é o teatro em si, tá? Então, como nós estamos fazendo? Nosso teatro esse ano vai ser o Família Adams. Ele vai estrear em novembro, dia 9 de novembro, estreia o Família Adams. Hoje, o que a companhia está trazendo, até já postamos algumas fotos, o piano de caldo já está lá no meio do palco, já está montado lá. É uma banda que vai estar tocando, né, fazendo concerto, e todos os atores da companhia cantando ao vivo todas as músicas do filme Frozen 1 e 2. Então, são as músicas, hoje não tem personagem, mas tá lindo, o palco tá lindo, tem interpretação, eles brincam com a plateia, então vale muito a pena, e um espetáculo da companhia. Depois de 3 anos fora do palco, estamos voltando.
São duas apresentações?
São duas apresentações, às 19 e às 21.
19
já não tem mais, João. Das 21, ainda agora de manhã, tinha bem pouco ingresso, mas ainda tinha um pouco. Então, a pessoa que tiver interesse... Tá feito o convite.
Valorizando a cultura da nossa cidade, né, prefeito?
João, eu sou suspeita a falar, né? Tiago sabe disso, Tiago, ele é um querido. Eu e o Joaquim, a gente sempre fala sobre isso, né? Da
competência. Eu que agradeço o carinho.
O amor que ele tem. Você comentava que eu tenho uma placa que fica na cabeceira da minha cama, que eu olho toda manhã, que não falte o amor. Então, assim, tudo que você faz com amor já reflete. Então, assim, tudo aquilo de lindo que a gente está vendo lá no nosso espaço cultural, né, desde o nosso conservatório, a reforma que vai ser feita no nosso anfiteatro, nós vamos fazer, estamos aí com o plano da construção de um novo teatro para Monte Alto, que o Tiago está cuidando com carinho, os nossos museus, a questão da acessibilidade que está sendo feito lá, os projetos que ele está trazendo... Gente, a gente tira aí pelo aniversário da cidade, pelo final de ano. Então a gente vê o tanto que essa equipe, né, coordenada pelo Tiago, mas ali a gente tem que falar da Mari, que é uma preciosa. A gente tem que falar do Murilo. Murilo é um menino diferenciado em tudo que ele faz. Eu falo assim, João, que é uma bênção a gente ter o Murilo trabalhando com a gente, porque ele é um menino muito versátil. Ele consegue estar em todos os lugares, né?
Sim.
E o Renan, né, que realmente deu uma cara nova aí pro turismo do nosso município. Eu falo que é uma equipe ali que eles não são uma equipe de trabalho, eles são amigos trabalhando juntos.
Você vai realizar uma pesquisa para saber da satisfação dos romeiros?
Já está rodando, já, se você puder entrar na página da prefeitura.
É o link, né?
No link da prefeitura, você, por favor, dê a sua opinião, o que você achou de como foi a nossa romaria, né? E também pela página da prefeitura, na ouvidoria, pode dar sugestões do que a gente pode fazer para melhorar para o ano que vem.
Sim.
João, a cultura, o Tiago está aqui, a gente, é uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer coisas novas, de viver sensações diferentes, né? Quando você assiste uma peça teatral, quando você assiste uma ópera, quando você assiste, vai, do sertanejo, o que você gostar, né? E ele sempre explica pra gente da questão que a cultura e entretenimento são diferentes.
Sim.
Né? Então, eu aprendo muito com esses meninos, né, Joaquim? A gente aprende muito com essa moçada lá no gabinete.
Você se lembra, né, Mar, durante a campanha, o que nós conversamos com esse pessoal da cultura, né?
Muito.
O que eles nos pediram, né?
Oportunidade.
A falta de oportunidade que existia, não? Então, está acontecendo. É isso aí, está acontecendo.
Doutor Joaquim, bom dia, viu?
Bom dia. Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. Saudades de vocês.
Oh, nossa, o que é? Correria, muito trabalho?
Problema pessoal, trabalho, correria, tudo isso, Moreira.
É, mas sentimos a sua falta aqui, viu?
Mas a gente está trabalhando muito. Mas
cadê o vice? Pode
ter certeza que nos bastidores a gente está trabalhando muito. Intensamente, Moreira, intensamente.
Inclusive o moço do IBGE, né, conversando com o pessoal do IBGE, foi o Joaquim também que fez lá o trabalho de saúde com o pessoal do IBGE na nossa cidade. Quero cumprimentar todos os que estão trabalhando pelo IBGE. Essa semana passaram pela minha casa, de uma educação, de uma postura. Parabéns a essa equipe, muito bem coordenada. E dizer do Juca, né? O Juca, ele sumiu um pouquinho dos microfones, João, mas o que ele tem trabalhado nesses bastidores, sim, o que ele tem feito, eu digo para você sem medo de errar. Eu acho que durante tudo que eu acompanhei de prefeitura até hoje, poucos tiveram uma parceria como é a minha e do Juca. Sem vaidade, a caneta é nossa, o Joaquim tem toda a chancela de decisão. Muitas vezes as decisões partem dele até pela maturidade, pela sensibilidade, pela vivência que ele tem. É, muitas vezes em algumas atitudes que a gente vai tomar, ele é o pai que põe a mão no nosso ombro e fala, calma, vamos por esse caminho, pela experiência de vida, que você sabe disso, que isso nos evita muitos erros. Então, assim, é muito bom estar com ele, com a Marina.
Mas existe uma coisa muito importante, João, que eu tenho que deixar dito aqui, tá? Existe na prefeita uma vontade muito grande de fazer as coisas. Ela tem um ímpeto, uma diferença. E isso chama atenção a toda a equipe. A gente observa, está nos bastidores e está vendo. Tá? A força que ela nos dá, a força que ela tem dado para a sua equipe é muito importante, Mar.
Certo.
Essa sua força, seu dinamismo, essa sua vontade de trabalhar para o povo da sua cidade. Isso é muito importante.
Apaixonada pelo
isso,
meu povo.
É, continue assim. Viu?
Tiago, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
E bons espetáculos lá para vocês.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Muito em breve traremos notícias, novidades, né, Tiago?
Muitas novidades.
Vamos terminar de finalizar essa semana, a gente volta com novidades.
Exatamente, João. Aí nós vamos estar trazendo, como até foi comentado já várias vezes, o doutor Joaquim comentou agora também, a questão da oportunidade. A gente vai estar tentando já trazer para o ano que vem aulas, né, Maria?
Isso.
As questões de dança, de teatro, de circo, nós vamos estar tentando colocar isso daí para poder fazer algo diferenciado na cultura também.
É um tempo novo em todos os setores, em todas as secretarias.
Com
isso graças à força, à dinamismo da nossa prefeita.
De vocês, Obrigado, gente. Obrigado.
Eu quero aproveitar o doutor Joaquim que está aqui, que é nosso médico, vice-prefeito, e também a secretária da saúde que está chegando, a Vanessa Bastos, para conversar com a gente. Vanessa, pode ser sentando aí. Vamos falar sobre médicos e especialistas, né, prefeito?
Vamos lá.
Doutor Joaquim, médicos e especialistas. Muito difícil achar profissionais, hein?
Sim, Moreira, é o seguinte, né? A gente tinha um programa de governo que era o seguinte, restabelecer o atendimento básico de saúde. Esse é o nosso princípio maior. Atendimento básico de saúde, eu entendo o seguinte, clínico em geral, pediatra e ginecologista nas unidades básicas de saúde e um atendimento satisfatório dentro do pronto-socorro.
Isso
era o nosso objetivo.
Sim.
Segundo objetivo, tratar das especialidades. Então, especialidade não é uma coisa primordial de início. Sempre foi assim, vocês me ouviram. Em segundo plano, sim. Em segundo plano, a gente tem que estruturar o atendimento de especialidades. E a gente está fazendo isso com muito esmero e com muito trabalho, João, com certeza.
Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os ouvintes.
Fala sobre médicos especialistas antes e agora na administração da Maria Helena.
Exatamente, João. O doutor Joaquim colocou muito bem que a atenção primária é o que tem que estar realmente reforçado, caminhando bem, para que a gente se evite as especialidades. É, conseguimos, né, com a contratação também dos médicos mais clínicos gerais, inclusive a gente fechou o mês, deu 1.060 consultas, para os médicos clínicos. Então, assim, são 1.060 pessoas a menos que está aguardando na fila. É, temos ginecologistas, os pediatras, que é o que faz a rede básica caminhar.
Atendimento básico. Mas a contratação teve que mudar devido aí uma orientação do Ministério Público na contratação?
Sim, João. É, na verdade, eles tiveram que ser exonerados, né, lá atrás, por conta da discriminação do Ministério Público. E agora podemos fazer licitação, porque no concurso não teve participantes. Não conseguimos preencher todas as vagas.
Pode fazer, então.
Aí você pode fazer uma licitação. E nós viemos fazendo várias licitações até chamar esses profissionais, mesmo porque também vai haver concurso. Né? Nós não estamos nos isentando de fazer o concurso, porém, vai haver o concurso não só para médicos especialistas, mas para outras categorias também.
Ginecologia. Pois não, por isso que eu digo sempre, reestruturação da saúde. É isso daí, é reestruturação do atendimento básico. Partindo daí, a gente vai partir para as outras necessidades do município.
Ginecologistas.
Temos ginecologistas na rede, tem 4 ginecologistas também, João, pela empresa terceirizada, e que estão atendendo cada dia numa unidade, num horário, num período, inclusive também na saúde da mulher.
Aumentou muito o atendimento?
Sim, aumentou, João. Nós tínhamos, né, 1 ginecologista. É, hoje nós estamos com 4 ginecologistas na rede. Pediatra também. Pediatra, nós temos uma média concursada e os outros são terceirizados. Porém, também aumentou em mais de 300%.
Em quanto tempo isso, Vanessa, aconteceu?
Em 1 ano e 9 meses, né? Nós estamos em setembro, 1 ano e 9 meses.
Com pandemia e tudo, né,
Vanessa? Com pandemia e tudo.
Eu acho que as pessoas... eu entendi o que o Juca quer colocar. É esse olhar que a gente teve a saúde básica. Pelo Joaquim ser médico, por vocês serem da saúde, vocês entendem que a gente tem que cuidar primeiro do básico. Não adiantava eu encher a cidade de especialistas se lá no básico, que é o clínico geral, que vai fazer aquele primeiro olhar, né, ele vai entender se é necessário encaminhar para o especialista, porque eu vejo, pelo menos pelos clínicos que eu conheço, que eles conseguem, dentro do posto, já resolver a maioria das demandas. Não é tudo para o especialista. O clínico geral, ele é um médico que resolve essas demandas. O pediatra para cuidar da criança. Ali é uma grande especialidade cuidar dessa criança. E o ginecologista que vai cuidar aí das nossas gestantes, né? Para que se tenha aí um momento especial do nascimento do seu filho. Então, esse tipo de médico nós temos em todos os postos de saúde do nosso município. E eu vou dizer assim... A gente recebe muito elogio da qualidade dos médicos, porque são os médicos do plano de saúde. Então, tem médico da Unimed, tem médico da Santa Casa, e esses mesmos médicos dos nossos planos de saúde estão atendendo nos nossos postos de saúde do município, né?
O agendamento é feito dentro do próprio mês?
Dentro do próprio mês está fazendo, João. Os clínicos estão em 2 semanas, mais ou menos. É que tem, vamos supor, um exemplo que é, né, mais apartado, é o Dr. João Mota.
Todo mundo
tem
quer.
Paciente que quer só o Dr. João Mota. Então,
em
às vezes, acaba esperando um pouco mais.
Em abril, por exemplo, quantas mulheres foram atendidas? Mais de 1000?
João, mais de 1000.
Mais de 1000.
Mais de 1000, né?
Mais de 1000.
Quero aproveitar os 3 aqui e falar da saúde. A decisão do governo do estado, Secretaria Estadual da Saúde.
Sim.
Já liberou máscara no transporte coletivo.
Isso.
Como fica o município?
Nós vamos seguir o estado, né?
Com certeza.
Mas só que, por exemplo, no posto de saúde, no pronto-socorro, na farmácia, nos médicos, tem que continuar usando máscara.
Mas no transporte coletivo, liberado?
Não, está liberado. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, essa questão da máscara é uma questão muito pessoal.
Sim.
Eu tenho conversado muito com as pessoas. Eu vou dizer para você, durante o período da pandemia, eu não peguei gripe, João. Eu usei minha máscara e não peguei gripe. Eu tirei a máscara, eu peguei uma gripe que eu fiquei 15 dias mal mesmo. Inclusive, eu tô afônica ainda. Por quê? No Japão, aí eu fui fazer uma pesquisa que o Joaquim até comentou, eu fui estudar. No Japão, mudou o clima, eles já colocam a máscara para prevenção de doenças nas vias respiratórias, seja ela gripe, qualquer que seja. Então, diminui o índice de doença. Então, a máscara, ela é uma prevenção de doença, não é isso, Joaquim?
Exatamente. Se você estiver em público, gente, se você estiver com uma gripe, alguma coisa nesse sentido, é óbvio, é necessário que você use a máscara para tentar passar essa virose ou essa gripe para alguém, para alguma pessoa do teu convívio, né? Eu acho que isso a gente não deve esquecer para nunca na vida. São coisas que a pandemia nos ensinou e por toda a vida vai perdurar, João. Com certeza, né? Primeiro, higienização das mãos.
Isso.
É óbvio, né? Eu também, como Maria disse, durante a pandemia, durante o uso de máscara dentro de consultório, eu vivia também com um atendimento muito grande dentro do consultório, vivia com gripes frequentes, quase todo mês. Acabou, irmão. Então são coisas... que vai perdurar e a gente tem que entender o que a gente está passando. É experiência de vida.
É, agora, a pessoa pode usar máscara se quiser também, não é?
Sim, pode. A gente segue o decreto estadual, né, João? E nos ambientes de saúde ainda tem que se usar a máscara.
Principalmente aqueles pacientes que têm comorbidade, são pacientes graves, tem que usar sim. Eu oriento eles que usem sim.
A gente vê na festa,
em reuniões.
Nas festas, a gente faz festa aí, muitas pessoas sem máscara, mas algumas com máscaras
sim,
ainda.
Sim, é o cuidado, se você estiver com uma gripe, você usa para não transmitir para o outro.
Isso, exatamente.
Certo. Pediatras, tinha dois, agora quanto tem?
Nós estamos com 4 pediatras na rede, João.
4 pediatras. 4.
Todos os dias tem pediatra nas unidades, em horários também diferentes, mas todos os dias nós temos pediatra e a consulta é para dentro do próprio mês. Óbvio que se a criança, né, precisar, passa pelo acolhimento e será atendida no momento, no dia seguinte, de acordo com o que prevê o acolhimento.
Eu gostaria de reforçar aqui, Vanessa, a gente já conversou diversas vezes, as consultas marcadas com esse pessoal, ginecologista, pediatra e clínico, muitas pessoas não comparecem às suas consultas. Isso, obviamente, está tirando lugares de outras pessoas que têm necessidade. Então, a gente precisa parar com esse tipo de acontecimento também. Se você não puder ir, avise para você passar essa oportunidade para outra pessoa que tem necessidade. Isso vai agilizar o sistema.
Estão perguntando nas escolas. Aí fica a critério da Secretaria da Educação. Deve comunicar aos pais, os alunos?
Sim, a gente faz uma reunião com a Secretaria de Educação para ver como é que fica. Mas provavelmente ainda nas escolas vai manter o uso, né, João?
Manter o uso, né? As crianças ali dentro do ônibus, alguma coisa, né? Bom, qualquer novidade é a semana que vem, viu, Vanessa?
A gente vem para avisar, sim, João. E falando em questão de médicos especialistas ainda, João, nós entramos em contato pessoalmente com alguns médicos especialistas que nós não conseguimos ainda e a resposta é: mas meu consultório está lotado, eu não tenho nem horário para o meu consultório. E aí, ele também não vem. Então, assim, a gente vai fazer a licitação novamente, porém, nós estamos entrando em contato diretamente com os médicos para tentar. E a especialidade depende muito do que cada município preconiza. Por quê? Existem outras especialidades, existem 1.000 especialidades aí no mercado, porém, a gente tenta preconizar aquelas que a gente tem maior demanda de espera.
Exatamente.
Porém, o AMI em Ribeirão, provavelmente esse ano, né, Maria? Já vai ser inaugurado e vai desafogar, assim,
bastante a
fila da gente.
Outra coisa que eu gostaria de comentar, nós começamos pela manhã, Vanessa, a respeito das cirurgias oftalmicas, né? Que tá ainda está na câmara, né?
Isso, eu tenho um senhorzinho praticamente todos os dias eu falo com ele no WhatsApp.
Acho que é importante comentar isso.
Isso, o hospital dos olhos.
É uma procura muito grande.
O hospital dos olhos, né? Nós temos uma fila grande aí de pacientes de glaucoma e retina. Glaucoma, o paciente pode, inclusive, perder a visão, né, por conta disso. E nós estamos aguardando aí as questões da Câmara para poder estar liberando o projeto.
Eu conversei com o presidente da Câmara, né, que ele foi levar um documento lá na prefeitura e ele disse que provavelmente segunda-feira será votado, porque assim, eu entendo que é uma demanda muito grande.
Eu que trabalho lá na unidade como cardiologista, nós temos 1.600 pessoas aguardando vagas.
Então, e aí a gente...
É um número
muito
grande.
Quanto tempo que dá lá na
Câmara? 1.600 pacientes aguardando.
Na Câmara faz
algumas coisas sendo resolvidas.
Dias,
não, mas eles vão. Eu já pedi para eles, para que eles possam, provavelmente vai ser votado na segunda-feira, né? É algo muito importante e assim que votado, né, a gente já vai começar esse trabalho, desafogar essa fila de mais de 1.000 pessoas que estão aguardando essa questão de oftalmologia.
Você falou que, né, que estudou sobre o Japão. Olha, nós temos 2 monteotenses que moram no Japão, mas estão passando férias aqui e estão acompanhando o nosso programa. A Cláudia, a Sueli Oikawa. Lá só tiram as máscaras para comer.
Olha lá.
Lá no Japão é assim. Só tira máscara para se alimentar. Do resto, todo mundo com máscara. Está aqui a Cláudia, Sueli Oikawa. Um abraço para vocês.
Bom, um abraço. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso município. João, eu vi que tem uma pergunta aí que você colocou a respeito do incidente no pronto-socorro.
Ah, sim.
Isso. Só para transmitir. Ontem teve uma agressão lá,
isso,
né? Contra,
mas nós
a
já conversamos com a segurança agora. Já foi feito o boletim de ocorrência por conta da nossa funcionária. A gente está aguardando aí, né, que agora seja pela justiça resolvido esse problema, esse incidente que aconteceu no nosso pé.
São coisas que, infelizmente, vão acontecer, mesmo tudo funcionando normalmente. São questões pontuais que vão acontecer e acontecem em qualquer local, infelizmente.
certo. A respeito do convênio lá com o médico, com o Hospital dos Olhos, já falaram aqui, está na Câmara, provavelmente poderá ser votado na próxima
na
sessão,
segunda-feira.
É para assinar o convênio, que é todo, é glaucoma, cataratas,
se não me engano, cirurgia. 73 itens, 73 procedimentos.
Cirurgias complexas.
Isso,
o que é importante.
Isso. Assinando o convênio, essa fila vai acabar.
É, com certeza. Nós temos uma lista de pessoas que nos mandam mensagem todos os dias, né, Vanessa? As pessoas passam para mim, eu repasso para Vanessa, que são pessoas que estão muito ansiosas para fazer essa cirurgia, tem pessoas com medo de perder a visão, né? E crianças, né? Temos várias pessoas. Então eu tenho certeza que votando, se Deus quiser, na segunda-feira, a gente já vai começar a atender a nossa população.
Vanessa, mais alguma informação?
Não, só isso, João. Então, agradecer sempre à equipe da saúde, né, que trabalha incansavelmente.
Muito.
E parabenizar a todos da saúde.
Tá ok. Manda o Goulart entrar aqui, que nós vamos falar sobre o incêndio de ontem lá na Cestari. A brigada de incêndio foi lá, opa, em seguida pediu o apoio do Corpo Bombeiro e controlaram o incêndio, né, prefeito?
Isso aí, muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez o trabalho da equipe do Fábio, do Goulart. É, a gente sabe da magnitude do incêndio que aconteceu e eles foram prontos, eles trabalharam até a madrugada, foram hoje pela manhã novamente lá, e isso que a gente tem que agradecer o esforço e o trabalho da nossa brigada.
Certo, olha, então perguntando, doutor Joaquim, está esperando gastro desde 25 de fevereiro, a fila está ruim mesmo, gastro.
De gastos, João, a gente está tentando resolver esse problema, sim. Algumas coisas acontecem, mas...
Pois não, Vanessa.
Nós temos gastos, sim, na rede.
Tem gastos,
tem gastos, sim. São situações, é o seguinte, João, isso depende das urgências, é lógico, que são selecionadas. Cada caso é selecionado na sequência, com certeza.
Estamos recebendo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente aqui, Fabinho Nascimento. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
E também o responsável pela Brigada de Incêndio, Goulart. Goulart, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes.
Como que foi o fogo ontem? Era difícil controlar?
10h30 começou lá, né, João?
Pode acompanhar pelo nosso Facebook aí, ó.
É, 10h30 começamos lá o trabalho. Fui o primeiro a chegar no local. O vento estava de 60 nós, né? Um vento muito forte. Não tinha como controlar, não tinha como chegar perto. E a gente foi durante todo o dia lá, juntamente com os guerreiros, né? O Christian, o Rodrigo, né? E o Paganotti e eu, nós tentamos lá fazer o trabalho. O Gustavo também, que é o maquinista que deu a frente. Fosse a máquina também, né? É impressionante. E também a Sueli, né? No intermédio lá com a gente, pedindo apoio das usinas. Nós tivemos só apoio das usinas às 4 horas da tarde, mas o resto já tinha até feito. Já.
Sabe por que começou o incêndio?
Criminoso, João.
Foi criminoso? Foi.
Eu cheguei, fui o primeiro a chegar no local, o portão, aquele portão lateral do Cestário estava aberto. O cara foi abastecer o Jumbinho, quando ele voltou, o fogo já estava no meio ali da área, né? Da área verde, ele estava no meio. É. E se espalhou rapidamente. Foi, olha, ele chegou lá na
tem
fábrica.
Tem um açude ali perto também,
isso,
né?
Mas bem em cima. Chegou ali perto do aeroporto. O doutor chegou ali, o fogo é tão intenso que chegou em 15 minutos na fábrica. Foi devastando, a coisa foi terrível. Mas graças a Deus aí com o trabalho dos guerreiros e também dos voluntários que eram aqui, os técnicos da segurança da Rutsu, né, nos ajudou, o diafragma nos ajudou bastante, o Oswaldo, né, o William, foi de suma importância, os brigadistas também da fábrica nos ajudou bastante, a técnica, né, a Daniela também nos deu um apoio com água, nos abasteceu a gente lá. O Corpo de Bombeiro veio aqui, também compareceu, né? Passou para nós 4 mil litros de água, né? Que a gente precisava de água ali, né? Tinha bastante brigadista, foi um trabalho intenso que, graças a Deus, infelizmente, ainda está queimando ainda. Voltamos à noite lá, João. À noite precisou voltar, o fogo voltou porque tem as brasas. E agora,
muita fumaça.
Muita fumaça e brasa. E detalhe, agora de manhã também, né? A Cida Canazinho também, juntamente lá com o Júnior, né? Tá lá no local, o Gustavo também tá lá, dando um rescaldo lá, porque ainda tem, a gente tem algumas árvores com brasa ainda, né, João?
Certo. Deixa eu só explicar aqui que consultas dos ginecologistas, estão sendo feitas, marcadas dentro do mês. Agora de gastro aqui, nós sabemos o que está acontecendo, porque tem gastro também, não tem? Na rede, doutor Joaquim?
Especialidades que atendem na Santa Casa, né, João? Tá?
Certo.
São encaminhados, sim. Existe gastro, sim, de atendimento de gastro.
Foi controlado,
incêndio. Está controlado, João. Se a gente não controlasse...
Mas destruiu muita área lá.
Muito. Destruiu quase toda a área. Por quê? o vento era intenso. Se passasse da pista, ele ia para Seringueira, aí ia descer para Serra. O nosso combate, nossa prioridade foi não deixar passar do lado da pista. E graças a Deus a gente teve êxito nesse trabalho.
Tá certo. O que mais aqui que eu tenho aqui? Feiras e quintais. Hoje o quintal está funcionando?
Está. Nós estamos aqui na Praça Central. Eu antes de vir para a rádio, dei uma passada. Tinha movimento. Então é uma opção aí para as pessoas prestigiar o artesanato da nossa cidade e também itens da agroecologia, né? Itens sem uso de agrotóxico, uma opção.
Tá
importante
certo.
Também, sobre o caso ali de ontem, do fogo no Sestari, sobre a atuação que nós fizemos preventiva, né? Porque
os nossos aceiros
que foram feitos ali na região impediu que o fogo se alastrasse e chegasse para as áreas de serra,
né,
para as áreas de APP, e que a gente perdesse o controle. É claro que a gente lamenta essa área de pastagem, a área verde que se perdeu, que foi afetada, mas a catástrofe poderia ser maior se a gente não tivesse feito a prevenção.
Inclusive o acero ao lado da fábrica foi de suma importância. Porque o brigadista lá com linhas de água, né, com as mangueiras, evitou que o fogo fosse até na serraria, ter uma serraria de lá com bastante material de madeira. E a gente conseguiu controlar, graças a Deus.
Aí quando a gente olha, por exemplo, resultados espaciais. Ontem eu tirei uma parcial do INPE para a gente fazer esse acompanhamento contínuo. Então a gente tem já dados... desde 2020 nós tivemos 22 focos de calor na cidade. O ano passado, em que a gente começou a fazer essa malha de aceiros, nós reduzimos para 17. Esse ano, 2022, estamos zerados. Isso quer dizer que existe incêndio? Sim, em pequenos focos, em terrenos. Talvez o de ontem pode ser que tenha uma mancha de calor porque foi um pouco maior, não foi contabilizado ainda no satélite o Aqua, mas até o dia de ontem estava
zerado. Inclusive, com a autorização da administração e do secretário, nós estamos fazendo um patrulhamento de prevenção contra incêndio. Qualquer fumaça que tem na serra, qualquer coisa, o Billy também está fazendo aquele trabalho de paguá em volta.
Parabéns para vocês aqui.
Paguá em volta da serra ali, onde o pessoal tem, né, a estrada principal, o Billy está aguando com a molhando, né, as laterais, mas toda vez que tem um princípio, muitas vezes a gente vai nas propriedades e vê que o pessoal está queimando lixo, mas aí o vizinho já nos liga, né, também do WhatsApp que nós temos, a gente vai lá e orienta para não colocar fogo.
Obrigado, Goulart, continua fazendo o meu trabalho. Obrigado, Fabinho, bom final de semana para vocês.
Obrigado, Goulart, bom final de semana. Obrigado.
Estou mostrando para a prefeita aqui, né, enquanto vocês estavam falando, essa situação no cruzamento é uma canaleta na rua Jeremias com a Rui Barbosa. Está entupida, mas ela já mandou recado, porque essa água fica parada lá, bem no centro da cidade.
João,
é sujeira, olha como é que fica entupida aqui,
mesmo.
Ó. Tá
aproveitando
certo?
Falar em sujeira, ontem eu desci lá no sítio dos meus pais, e a quantidade de lixo que as pessoas estão jogando nas estradas rurais está demais, João.
Está
lamentável. Então, você vê fralda, você vê papel higiênico, você vê detergente. Então, as pessoas estão pegando o seu lixo e estão jogando. Inclusive, tinha um que nós paramos, que o saco já ia cair dentro do rio. Falei, gente, olha que situação, né?
A gente não consegue entender. Qual o sentido disso?
Porque o lixo é recolhido.
Tá, exatamente. É proposital. A gente pode pensar isso.
Ó, outra coisa, a Rua da Paz. A Rua da Paz, nós já tivemos reunião, a gente vai ter que tomar uma ação muito forte ali. Você faz recolhimento num dia, no outro dia dá nojo de ver a situação daquilo. E nas serras a gente tem encontrado muito sofá, aquele televisor de tubo. Então, assim, as pessoas estão pegando os seus e jogando na serra, e jogando nas ruas. Então, a gente também precisa da colaboração das pessoas. E essa questão, aqui, a Rua da Paz.
A Rua da Paz, exato.
Pronto, acabei de falar, a Rua da Paz, acabaram de mandar uma foto aqui pra gente. Então, gente, você tá sujando um espaço que é coletivo, que é do outro. Então, você pode colocar quantas equipes você quiser. Dessa forma, não há quem dê conta, né? E essa questão de colocar fogo também, a gente tem recebido muita denúncia das pessoas colocando fogo, das denúncias que a gente recebeu, né, Joaquim, lá no gabinete, das pessoas propositalmente colocando fogo. Pra quê?
Prefeita, as piscinas Babi Barione estão funcionando esse final de semana? Será que está?
Eu vou confirmar com o João e vou te responder, João. Eu passei de lá, a gente estava vendo a questão da manutenção de alguns daqueles aparelhos e eu não fui até a piscina, mas eu já vou perguntar para o João e posso responder.
Prefeita, aqui, aconteceu esse acidente no 1º de setembro. E pode ver, o fio continua lá ainda, tá vendo o fio aqui, ó? Pegou um motoqueiro.
Tá.
E continua lá. Esse problema de fio também é sério, hein,
prefeito? Nós fizemos a denúncia, João. A gente vai cobrar na justiça, mas a gente precisa das denúncias. Eu vou até anotar esse número de telefone que eu já vou aproveitar e colocar lá na ouvidoria. Quanto mais as pessoas...
Já ligou na ouvidoria
isso.
Também.
Ok. Então, quanto mais denúncias a gente tem, melhor a forma da gente reforçar, né, a nossa denúncia ali junto à CPFE. Eu não posso, até uma pessoa um dia me perguntou, Marilena, pega um funcionário e vai cortando o fio. Vai cortando o fio. Eu não posso fazer isso. Imagina se um desses fios é de eletricidade de alguém que fica num aparelho. Ou, né, Joaquim?
Dependente, isso acontece. Né? É frequente você, esse pessoal mexendo, por exemplo, em internet, acabar mexendo no telefone.
Isso.
Coisas essenciais para a indústria, para algum escritório, alguma coisa.
Isso.
Então não é assim que se faz, de maneira nenhuma. O que a gente vê, Jean, na realidade, o que a gente, rodando pela cidade, a gente vê vários carros de diferentes firmas,
empresas, né,
prestando serviço. Isso é o grande problema, eu acho. Agora, como resolver isso? A gente precisa sentar e tentar resolver da melhor maneira possível. Agora, coibir e proibir, de imediato, é impossível.
A gente,
é impossível.
Porque o que acontece? O poste da CPFL.
Sim.
E as empresas, Vivo, Oi, Claro, Tim, tantas outras, aí elas utilizam desses cabos. Então, eu não tenho como dizer de qual empresa que é.
Certo.
Então a gente está notificando e multando a CPFL para que ela tome as providências. Não pense você que não me dá vontade também de fazer como a população pede. Pega uma tesoura e vai cortando.
Pega um alicate, né?
Pega o alicate, o tesourão e vai cortando. Mas eu não posso fazer isso, João, porque se eu fizer isso como o Joaquim colocou, pode ter outra rede de telefonia,
outros serviços essenciais. Para escritórios ou indústrias.
Olha aqui, ó, eu trabalho na creche Sônia Morgado, que é a IMEB Sônia Morgado, Jardim
Sim.
Esperança. Uhum. Passo na Rua da Paz para ir embora. Vi muitas pessoas parar o carro, descer do carro e jogar o lixo nesse local.
Isso não, teria que ser.
O bonito
teria
uma vergonha.
Exatamente.
Certinho, amor.
Certo. Tem cardiologista na rede?
Sim, doutor.
Tem vindo um cardiologista de Ribeirão e eu tô ajudando também, Moreira. Tá?
Sim.
Exatamente. Existe ainda uma fila de consultas, tá? A gente está na tentativa de diminuir essa fila e zerar essa fila e nós vamos conseguir, com certeza, tá?
Certo.
Mas nós estamos em dois cardiologistas, ok?
A respeito de máscara na rede de ensino, existe uma resolução pela Secretaria de Educação e tem autonomia para fazer sim, mas talvez não precise usar a máscara, os pais vão receber as informações durante a semana.
Isso, João, a gente vai fazer uma reunião com a saúde, com todas as entidades, com o Conselho de Educação, Conselho de Saúde, para tomar essa decisão dentro das nossas escolas. A gente viu que houve uma diminuição muito grande, inclusive do número de gripe das crianças, né?
Uhum.
Então a gente vai estar reunindo com o Conselho e tomar a decisão que entenda que ser melhor para todos os pais.
Nós temos aqui também, já falamos sobre isso aqui, né? Sobre, nós falamos já. Ele está mandando o Davidson, que é do conselho, né, para colocar guarda lá, tudo bem e tal, né?
Só para explicar mais uma vez, né? Então foi feito um boletim.
Agressão numa enfermeira lá.
Isso, a enfermeira estava trabalhando, a pessoa chegou, ela foi acolhida, e quando ela estava fazendo a limpeza, porque a pessoa estava machucada, né? A pessoa estava um pouco alterada, e aí ela bateu na enfermeira, mas o médico veio ajudar. Também um técnico de enfermagem também foi lá para ajudar e, não querendo mais ser atendida, a pessoa levantou e foi embora. E aí, como machucou a nossa enfermeira, ela foi até ela fez o boletim de ocorrência.
Bem, olha a situação, né? Entenda a situação. Ela não quis ser atendida, levantou e foi embora. Peraí. Vamos entender realmente, né? O que realmente aconteceu. Infelizmente, eu acredito, são coisas pontuais.
Isso.
Que não é regra. Isso não é regra. São coisas pontuais,
certo.
Tá?
E como disse, tem cardiologista sim. Eu estou conversando com um cardiologista aqui, Dr. Joaquim. Ele atende na rede também, não atende?
Estamos estudando lá, moleque. Tendo lá, Dr. Joaquim, lá no Gavone.
E vem mais um também que deve assumir segunda-feira.
Não, ele já está atendendo.
Já está?
Já faz meses que está atendendo. Opa. Sim. Nós então, estamos tá em dois cardiologistas.
Tá certo.
Ok?
Prefeito,
Deve começar, João, agora recentemente, uma reumatologista também.
Isso.
Como a Vanessa disse, nós estamos aos poucos procurando... especialista, tá? Demora um pouco, mas nós vamos conseguir sim.
Doutor Joaquim, um abraço. Bom final de semana.
A respeito do gasto, João, a gente tem que entender uma posição quando você é encaminhado por uma avaliação. Por exemplo, ser encaminhado por um gasto é uma consulta eletiva.
Isso.
Eletiva. E a gente precisa entender o que é uma consulta eletiva, uma consulta de urgência. Uma consulta eletiva, ela pode esperar algum tempo sem problema nenhum, sem prejuízo para o paciente.
Certo.
Esse paciente pode ser assistido pelo seu clínico sem problema nenhum, ok?
Um abraço, porque nós temos aqui o horário eleitoral gratuito que vai entrar no ar.
Okay,
Dr. Joaquim, Maria.
Um abraço. Um abraço, Monteiro.
Marilena, um abraço, bom final de semana, bom trabalho.
Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus no coração sempre adiante de tudo, fé no Pai, que o inimigo cai.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.